Senhores deputados, bons dias. Já temos quórum. No limite, mas temos quórum. Senhores deputados, antes de entrarmos na ordem de trabalhos... E ainda relativamente às audições para o Código de Processo Civil, eu acho que nós temos uma obrigação. E uma obrigação de respeitar os deputados que já cá estiveram e já cá não estão. E lembrei-me da audição de um deputado, que por acaso é de PSD, mas não é por ser de PSD, que toda a vida lidou com o processo civil. Toda a vida, eu não falei com ele, toda a vida lidou com o processo civil. É professor de processo civil, é advogado na área do civil, e todos nós sabemos que trabalhamos com ele, os que trabalhamos com ele, quando havia intervenções na área do civil, era sempre o deputado Montalvo Machado que as fazia. Eu lembrei-me de nós fazermos uma audição sobre as alterações ao Código de Processo Civil com o deputado, o ex-deputado, deputado Montalvo Machado. Muito obrigado, deputado Ricardo Rodrigues. E eu marcaria para o plenário da Comissão, uma vez que acho que deve ser no plenário da Comissão, a audição do deputado Montalvo Machado, oportunamente. E muito obrigado. Senhores deputados, temos agora um ponto que é sempre o ponto mais complicado, que é a distribuição de iniciativas europeias. Não há? E temos uma primeira que é sobre a aplicação do regulamento relativo a processos de insolvência. Quem tem tratado desta matéria tem sido sempre o Sr. Vice-Presidente, deputado Sérgio Sousa Pinto. É verdade, é. Mas e a terceira também, que é uma nova abordagem europeia da falência e insolvência das empresas. Agora, se nós entendermos não fazer, não fazemos, não fazemos. Não é obrigatório. Está bem, e depois decidimos isso. Temos uma que é urgente, é até 13 de fevereiro, que é sobre conteúdos no mercado único digital. Aqui também não é propriamente uma obrigação, mas a Comissão de Educação e a Comissão de Cidadania e Comunicação já emitiram parecer. Eu acho que nós deveríamos também... Sim, deveríamos também emitir. Três coisas. Mercado único digital. É que se não é obrigatório para nós, também não é para eles. Eles emitiram um bocado por si, não emitirmos. É mais por isso. Mas tem aqui a perspectiva jurídica que eles não têm. Sr. Deputado Andréa Neto, não quer fazer este... Vi 13 de fevereiro. Porque o Sr. Deputado... Não me dava a ligar nenhuma. Já tem. Ó Ribeiro? É uma nova abordagem. Não. Relativa às regras, diz-se também não. Uma nova. Conteúdos no mercado único digital. Então, Paulo Ribeiro, muito obrigado, fica distribuída. Esta aqui também não é obrigatória para nós. Temos uma outra que é relativa às regras de execução pela União da cláusula de solidariedade. Também não há aqui nenhuma obrigatoriedade, não há pareceres de outras comissões. Temos uma outra que é relativa ao acordo entre a União Europeia e a Federação Russa sobre os precursores de droga. Não tem prazo. Alguém tratou deste assunto, precursores de droga? Era. Precursores de droga, a última pessoa a tratar deste assunto foi o Sr. Deputado Hugo Velosa. É bem. Sou deputada Isabel Moreira. Não, tem aqui uma coisa que é a conclusão do acordo entre a União Europeia e a Federação Russa sobre precursores de droga. Diga. Sem prazo. Está bem? Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Temos uma que é, esta sim, é obrigatório, que é sobre a cobrança internacional de alimentos em benefício dos filhos e de outros membros da família. Sr. Deputado André Neto, fica então distribuído. Muito obrigado. Temos agora a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 117/12, que estabelece um regime de exercício da atividade de segurança privada, e dou a palavra para o efeito ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, esta é uma iniciativa que o Governo apresentou à Assembleia em 12 de dezembro, portanto, no final do ano passado. Será, aliás, hoje discutido em plenário, portanto, sendo expectável a sua votação no final desta semana. Tem por propósito rever o regime jurídico que regula a atividade de segurança privada. Fundamenta o Governo essa sua pretensão, curiosamente replicando a exposição de motivos da lei de 2004, portanto, considera que tem assumido uma importância cada vez mais significativa na proteção de pessoas e bens, na prevenção e dissuasão da prática dos seus ilícitos. Pretende absorver a experiência adquirida e consolidada nos últimos anos, face ao tendencial de crescimento do setor. Refere que também alguma jurisprudência que incidiu já sobre a lei vigente e, portanto, conclui pela necessidade de uma revisão global do regime jurídico e, portanto, não pela mera atualização da atual lei. Mantém, diz o proponente, os princípios que são consensualmente definidores do exercício da segurança privada entre nós, nomeadamente o da persecução do interesse público, da complementariedade e subsidiariedade face às competências das forças de segurança. Do ponto de vista formal e sistemático, tem os 9 capítulos que descrevo na página 3, e, portanto, não vale a pena estar aqui a referir-los, mas é esta a estrutura formal do diploma. Introduz alguns conceitos, aliás, pretende clarificar o objeto da segurança privada e, neste caso, exclui da sua definição as categorias de porteiros de hotelaria de prédio urbano destinado à habitação e escritórios, distinguindo do porteiro de segurança que também a lei prevê. Introduz a função de fiscal de exploração de transportes públicos, redefine figuras já existentes, mas que às quais atribui nova densificação, nomeadamente a do coordenador de segurança. Clarifica que todos os contratos relativos à segurança privada têm de revestir a forma escrita e não admite qualquer outro tipo de contrato, nomeadamente aqueles que o Código de Trabalho prevê como os de muita curta duração são proibidos à face da proposta de lei. Determina que as atividades de prestação de segurança privada terão que ser tituladas ou por alvará, licença ou autorização, sendo que, não pus aqui, mas sei isto de cor, quer dizer, a autorização é para as atividades de consultadoria e formação, a licença para a autoproteção e o alvará para a prestação de atividade de segurança privada, nos termos do... Já posso ver o artigo se alguém questionar, mas é essa a grande diferença a nível do título do exercício da atividade de segurança privada. Estabelece também que o cartão profissional do pessoal de vigilância é propriedade da empresa de segurança e, como tal, logo que cessado o vínculo a qualquer título, é necessário que o trabalhador de segurança privada faça um depósito desse cartão na entidade empregadora. Consagra a obrigatoriedade de medidas de segurança específicas, nomeadamente de videovigilância, a instituições de crédito, sociedades financeiras, farmácias e postos de abastecimento de combustíveis, todos, portanto, onde hoje a lei prevê a possibilidade, esta lei consagra a obrigatoriedade, portanto, quando refiro aqui no ponto 8, outras entidades sujeitas a riscos específicos, a lei concretiza, são farmácias e postos de abastecimento de combustíveis. Algumas disposições relativamente à natureza e à instalação de alarmes, nomeadamente a proibição da ativação automática de sistemas de alarme, portanto terá que haver uma mediação humana. Note-se que, aliás, foi esta a razão pela qual chegou a estar agendado este parecer e que, portanto, só hoje vem esta comissão, precisamente porque foi disputado no âmbito da Assembleia da República um período de discussão pública, que mereceu, aliás, como decorre da página 5, pelo menos 15 contributos de pessoas coletivas e singulares. Portanto, pode-se dizer que foi um processo participado e algumas dessas opiniões, estou em crer que serão acolhidas, ou pelo menos consideradas, a quando a discussão na especialidade. E, portanto, em síntese, é uma lei que revê com o objetivo de atualizar o atual regime jurídico da atividade de segurança privada, clarificando o seu objeto e densificando as regras aplicáveis ao setor e nenhuma razão obsta à sua discussão hoje em plenário. Portanto, com isto fica feita a apresentação deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Eu salientava aqui o contributo individual de cidadãos. 4 cidadãos entraram no nosso sistema informático, felizmente, não é? E deram o seu contributo para a lei. É importante.
Para registrar, o que é o banco, o médico que trabalha, que avalia o perfil psicológico dos candidatos.
Está bem. Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas e só para felicitar o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pela elaboração e também pela apresentação do relatório e deixar também, naturalmente, a posição da bancada do Grupo Parlamentar do PST para a discussão mais logo no plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só a propósito deste diploma, deixar aqui duas notas para a reflexão futura. A primeira tem a ver com o próprio contexto em que a atividade de segurança privada é feita no global da segurança pública. Nós assistimos na Europa, a que a maior parte, em muitos países, o número de funcionários da segurança privada começa a ser superior aos da segurança pública. Se isto está ou não está associado à função, à responsabilidade social da atividade que é exercida ou não, acho que é uma questão que tem de ser vista, mas em conjugação também com aquilo que são as políticas de segurança pública. A segunda nota, e portanto acho que esta matéria não pode deixar também de ser contextualizada no âmbito da segurança pública. A outra nota que queria deixar é o recurso à videovigilância e os seus efeitos. É evidente que pode ser um instrumento de prevenção criminal, mas a verdade é que, se nós formos ver o que se passa em Inglaterra, a maior parte dos agentes de segurança pública hoje passa o seu tempo a visionar cassetes devido à vigilância. E, portanto, há uma alteração daquilo que são os paradigmas da prevenção relativamente a esta matéria. E eu creio que quando discutimos estes diplomas não os podemos ver isolados, mas temos que começar a vê-los no contexto em que eles se inserem da segurança pública. E esta nota eu queria deixar aqui para que possamos também refletir não apenas sobre as questões que o diploma suscita, naturalmente, mas também uma reflexão sobre o contexto em que ele se deve inserir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabela Neto. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias, uma sobre relativa aos processos de insolvência, e dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, desta feita, estamos diante de uma proposta que pretende introduzir alterações no quadro normativo europeu das insolvências. O relatório é muito simples. Trata-se de introduzir alterações, porque, como é evidente, o mercado interno não é viável sem uma regulação adequada das insolvências. E o quadro normativo europeu, aparentemente, tem acusado bastantes deficiências, deficiências que eu não estou em condições de detalhar aqui, uma vez que só vou conhecê-las quando fizer o meu próximo relatório. Devia, logicamente, anteceder este, e que se dedica justamente a analisar o funcionamento o desempenho do atual regime europeu das insolvências. Bom, seja como for, o dito regime vai agora ser objeto de um conjunto de alterações, todas elas muito razoáveis, aparentemente. Desde logo, na definição do seu âmbito de aplicação. Portanto, este regime europeu aplica-se a todas aquelas situações em que o devedor tem bens em vários Estados-membros ou tem credores em diversos Estados-membros. Depois é também densificado um conceito, que é o conceito do centro principal dos interesses do devedor. Porque uma das deficiências, aparentemente, da atual legislação europeia é que permitia que os devedores transferissem os seus ativos de Estado para Estado e, portanto, procurassem o foro que consideravam mais conveniente. Portanto, o objetivo aqui é prevenir justamente isso. Pretende-se ainda reconhecer esta nova realidade normativa, que aparentemente não é exclusiva do nosso país, mas que é geral, que é o reconhecimento no quadro das insolvências da necessidade de criar mecanismos que procurem salvar as empresas. Portanto, todas as ações de reestruturação, de financiamento, enfim, que agora são bastante comuns na legislação dos Estados-membros. E, portanto, aqui o que se faz é reconhecer essa realidade e estabelecer que este mecanismo europeu também se aplica a esses casos. Por outro lado, uma proposta simples, mas muito importante, é a criação de uma espécie de formulário comum que dispensa, no fundo, os interessados de conhecerem em detalhe a legislação de cada Estado e terem que contratar o escritório de advogados no estado do devedor. Bom, com a criação deste mecanismo comum, todo este processo é muito facilitado. Por último, é introduzida também uma alteração muito interessante, que é a criação de um registro europeu de insolvências, sem a qual podiam estar a correr dois processos de insolvências em diferentes Estados. Não é? E isso também é importante para o próprio comércio jurídico ter uma noção de quem está ou não insolvente. E pronto, estas são realmente as alterações que se pretendem introduzir neste quadro normativo. Há outras questões menores que não vale a pena amassar os colegas com elas. Ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação do outro relatório relativo à avaliação sobre a rede europeia de prevenção da criminalidade e, por efeito, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Este é um relatório, verdadeiramente sobre um relatório, e, portanto, não se trata de uma iniciativa não legislativa e não nos cabe analisar a observância do princípio da subsidiariedade e reconduz ao relatório de avaliação sobre a rede europeia de prevenção da criminalidade, que consiste essencialmente em contribuir para o desenvolvimento e a promoção de uma abordagem pluridisciplinar e preventiva para a criminalidade e o sentimento de insegurança a nível europeu, que é algo muito atual. O relatório, ao contrário do relatório mais recente, e este foi francamente mais positivo, embora não deixando de apontar algumas lacunas. Relativamente a esta rede que já existe, embora numa outra versão, mas já existe há cerca de 10 anos, e que em especial deve facilitar a cooperação, os contactos e trocas de informações e experiências entre os agentes de prevenção, recolher, avaliar e comunicar as informações avaliadas, incluídas boas práticas, entre outras funções. Os meios de que dispõe também não são extremamente elevados, estando-lhe concedida a subvenção de um valor inferior a 1 milhão de euros para o período de 3 anos, 2011-2014. Relativamente a este relatório, aquilo que ele aponta do ponto de vista do futuro seria, essencialmente, a criação ou a substituição desta rede por um Observatório Europeu de Prevenção da Criminalidade e dissolução da rede, concluindo que a criação deste observatório, integrando ou complementando a rede, não corresponde, por enquanto, à necessidade premente, mas, do ponto de vista do futuro, aponta nesse sentido. E, portanto, sendo este o que cumpre dizer acerca do relatório que nos é dada em apreciação, a sugestão que se faz é que seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Não sei se há intervenções. Não havendo quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora a fixação da redação final de 2 diplomas. O primeiro que estabelece o Estatuto do Administrador Judicial. Srs. Deputados, têm cópias, são pequenas alterações e de pormenor, e em pequeno número. Não sei se algum dos seus deputados tem... Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Era só para chamar a atenção do seguinte, nada a dizer em relação, enfim, à redação final e ao que é proposto como redação final, mas era para chamar a atenção dos colegas da Comissão para o seguinte. Há aqui uma norma do Estatuto do Administrador Judicial que equipara o administrador judicial aos agentes de execução para todos os efeitos dos poderes que os agentes de execução já têm, de acordo com a lei. E realmente na redação atual, que é proposta como redação final da alínea do número 1 do artigo 11 do Estatuto do Administrador Judicial, aquilo que se diz é equiparação aos agentes de execução, portanto, administrador judiciário, nas relações com os órgãos do Estado, nomeadamente no que concerne ao acesso e à movimentação nas instalações dos tribunais, conservatórios e serviços de finanças. Ponto. Só que os agentes de execução, em norma idêntica, têm ainda acesso, e os administradores judiciais passam a ter, ao acesso e utilização de registros públicos e de base de dados, que não consta da redação inicial, por lapso não consta, mas, efetivamente, seria muito mais correto se a equiparação é para todos os efeitos, também é para aqueles que os agentes de execução já têm de acordo com a lei. A questão que aqui se poderia pôr era saber se isto era uma alteração substancial ou não da redação que foi aprovada. Sinceramente, na nossa opinião, nos termos do número 2 do artigo 156, aquilo que se diz é, a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo, mediante deliberação sem votos contra. Ou seja, não pode modificar o pensamento legislativo. Portanto, isto não se tratava de modificar o pensamento legislativo, trata-se de concretizar uma coisa que já resulta daqueles que são os poderes dos agentes de execução, que aqui são equiparados. Portanto, a nossa proposta era que fosse acrescentado este inciso final que os agentes de execução já têm esse poder, naturalmente que isso só seria possível se houver consenso. Se não houver, fica como está.
Sr. Deputado, e mesmo que não haja, convém fazer uma leitura dessa norma do regimento que me parece oferecer algumas dúvidas. Não sei se... Eu não concordo com essa leitura, confesso. Porque acho que ou o legislador quis estender... É isso que propõe agora, ou não quis. Não é? E se não consta é porque não quis. E portanto, sim. Mas só quis consagrar estes. Sou deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado. Eu, como sabemos, a interpretação dos regimentos e da lei tem muito do costume e daquilo que é jurisprudência, no caso, daquilo que é o nosso hábito nesta comissão. Efetivamente, eu percebo a intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa, mas nós raramente, se não mesmo muito excepcionalmente, acrescentamos palavras que não estavam no texto inicial. Ou seja, nós não. Eu percebo porque aqui, no caso em que invoca, a própria letra da lei equipara o Estatuto. E equiparando o Estatuto, podia-se dizer o Estatuto, aqui foi mesmo açoriano, equiparando, podia-se dizer que todas as competências de um passam para as competências do outro, todas as funcionalidades de um passam para as funcionalidades do outro. Mas a verdade é que essa é uma interpretação ligeiramente extensiva da lei e, portanto, eu também sou mais da opinião do Sr. Presidente de que dificilmente nós podemos acrescentar ao texto legislativo, podemos emendar, corrigir, ratificar o texto legislativo, não devemos acrescentar na redação final, não devemos acrescentar mais itens ou mais funcionalidades. Em todo o caso, o Partido Socialista estará disponível para encontrar um consenso, não querendo naturalmente obstaculizar, enfim, mas considera ser muito difícil no caso concreto.
Deputado Velosa.
Sr. Presidente, como é normal, a concordância e a discordância é algo que faz parte da vida parlamentar, não vamos dramatizar uma coisa menor, mas também permito-me dizer-lhe que a minha interpretação é ao contrário da de Vossa Excelência. E para dizer que não é a primeira vez, em sede de redação final ao longo dos anos, que já aconteceram situações destas. E a questão é esta. É que a norma, o que diz ali é, nomeadamente, no que concerne, portanto, ela não é taxativa. Não sendo taxativa, quer dizer que é nomeadamente estas e as outras que resultem da lei. O que nós podemos dizer é se fica melhor estar ali os outros poderes ou não. Portanto, não vejo que haja aqui qualquer problema. No entanto, nós não vamos fazer disto uma questão fundamental, nem de divergências de opinião, porque mesmo que não estivesse ali nada, poderia estar só equiparação aos agentes de execução, ponto. Ou seja, tudo aquilo que os agentes de execução podem fazer é ir à lei dos agentes de execução. E os administradores judiciais também podiam fazer. Isto é uma coisa perfeitamente óbvia. Isto era só para clarificar um dos poderes que os agentes de execução já têm e que os administradores judiciais passarão a ter e que não estava escrito. Então isso, do nosso ponto de vista, é reparação de um lapso que cabe na interpretação minha, que é um direito do número 2 do artigo 156 do Regimento. Mas não vamos fazer disto uma questão fundamental se a Vossa Excelência, o Sr. Presidente e os grupos parlamentares assim não concordarem, voltamos à estaca zero e fica como está.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não? Muito bem. Muito bem, então nesse sentido nós vamos votar aquilo que está, que foi apresentado aos seus deputados.
Não tenho o texto, não posso discutir.
Sem esta alteração. Mas quer-se pronunciar, Sr. Deputado João Lobo.
Eu não tenho. Perdão, Sr. Presidente, eu não tenho o texto. E gostaria apenas só de ter.
O texto não existe.
O texto da norma que o Sr. Deputado Lousa referiu. Era só para ler, não?
Então podemos votar.
Não. Só, se me permitisse, um segundo para ler. Qual é a norma? Muito bem. Sr. Presidente, não pretendo usar a palavra.
Não. Srs. Deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas estas alterações por unanimidade. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz.
Sr. Presidente, era para ficar lavrada em ato uma declaração de voto, no sentido de que o deputado Hugo Velosa, na exclusiva qualidade de coordenador do grupo parlamentar do PSD nesta comissão, discorda da interpretação que foi dada a esta questão e a minha declaração de voto é no sentido de entender que a norma tal como está, ao dizer nomeadamente, cabe tudo, cabe aos agentes de execução, e que não íamos fazer, nos termos do número 2 do artigo 156 do Regimento, nenhuma alteração de substância em relação àquela norma. Era uma clarificação pura e simples de poderes que os administradores judiciais vão continuar a ter, mesmo que não esteja lá escrito. Estando lá escrito era melhor, obviamente, porque não só porque não violava o 156 número 2 do Regimento, como para quem aplica a lei era muito mais fácil, porque já estava lá esse poder que os administradores judiciais não deixaram de ter.
Srs. Deputados, é só para referir que ficará também a constar uma declaração de voto minha, no sentido de que estas alterações são alterações de pormenor, designadamente a nível gramatical e de formulação de construção de frases, e se nós alargamos esta fronteira, corremos o sério risco, na redação final, de começar a alterar o espírito que se quis imprimir ao diploma, a cada um dos diplomas que se discute. Este perigo eu não quero correr nos trabalhos desta Comissão. Portanto, fica também a constar esta declaração de voto. Temos agora a aprovação, a fixação da redação final do regime jurídico do processo de inventário número 105. Os senhores deputados têm igualmente à vossa disposição, e com certeza que leram os respectivos, é do inventário, também a fixação da redação final. Esta é mais extensa, mas também não tem nada de substancial, questões de redação. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu admito que só agora é que me debrucei sobre esta proposta de redação final do processo de inventário e tenho algumas dúvidas relativamente a algumas das questões que aqui se colocam. Em primeiro lugar, dúvidas em relação às dúvidas, porque na proposta que vem dos serviços são levantadas algumas dúvidas relativamente à técnica legística no que diz respeito à revogação de normas cuja revogação... Vou guardar alguma tranquilidade. Mas os serviços levantam dúvidas relativamente a normas cuja revogação foi operada pela Lei 29 de 2009 e que o texto da proposta de lei recupera, uma vez que revoga a Lei 29 de 2009. Os serviços levantam dúvidas, não apontam soluções para a resolução deste problema, e eu sinceramente não de facto não me agradando muito esta solução, a solução da proposta de lei, não me parece que tenhamos aqui outra. Não me parece que tenhamos aqui. Estes reparos que são feitos na página 5, relativamente ao artigo 3º, e na página 6, relativamente ao artigo 5º, eu julgo que não temos volta a dar, senão manter a expressa revogação de normas que já hoje estão revogadas, porque por via da revogação da Lei 29 de 2009 podia-se suscitar a dúvida sobre a eventual repristinação daquelas normas que estão em vigor. E, portanto, eu julgo que em relação a estas dúvidas que são levantadas pelos serviços, não teremos outra solução. Há, no entanto, algumas sugestões dadas pelos serviços com as quais eu não estou de acordo. Uma primeira, que é a alteração ao número 3 do artigo 2º, que está na página 8 das propostas dos serviços. Aquilo que os serviços propõem é onde se lê atualmente no número 3 do artigo 2º a referência aos artigos 77 a 79 que se altere para 79 a 81. Ora, eu julgo que nem a solução atual nem a solução dos serviços será adequada. Isto porquê? Porque esta remissão do número 3 do artigo 2º refere-se à possibilidade do inventário se destinar, nos termos dos artigos tal a tal, à partilha consequente à extinção da comunhão de bens entre os cônjuges. Ora, se nós repararmos os artigos 77 e seguintes, integram-se numa subsecção, que é a subsecção 4, que tem como epígrafe partilha de bens em casos especiais. O 77 é o inventário na consequência da ausência, da justificação da ausência. O 79 é o inventário em consequência da separação, divórcio, declaração de nulidade ou anulação de casamento. E o 81 refere-se ao processo para a separação de bens em casos especiais. Eu julgo que a referência correta deverá ser os artigos 77 a 81, porque todos eles se referem ao inventário realizado na sequência do fim da comunhão, e portanto, e aliás todos eles integram essa subsecção, a subsecção 4. Portanto, eu julgo que a referência correta não é a que consta da proposta dos serviços, mas sim 77 a 81. Não sei se os senhores deputados estão a conseguir acompanhar estas considerações ou não. A outra sugestão, eu posso fazer isto ao ritmo da calma do verão no Alentejo, se o senhor deputado Ricardo Rodrigues preferir. A outra proposta dos serviços com que não estou de acordo é esta da alteração ao número 1 do artigo 11. A expressão cabeça de casal é uma expressão justa posta por composição, hifenizada, e é essa, página 8 das propostas do serviço, é a última proposta. É a substituição de cabeça de casal, a eliminação dos dois hífenes entre os três elementos constantes da expressão. Não é correto, aliás, a referência que consta do Código Civil, entretanto foi confirmar, a referência que consta do Código Civil nos artigos 98, 104 e muitos outros artigos do Código Civil é a expressão hifenizada. Eu julgo que vale a pena ainda assim manter a correspondência com a expressão do Código Civil. A outra alteração, não é bem uma alteração, é na página 9, apesar dos serviços terem feito esta sugestão de alteração ao número 2 do artigo 13º, no texto final acaba por haver um lapso. Portanto, no número 2 do artigo 13º, diz, é ainda obrigatória a constituição de advogado caso de recurso de decisões. Pronto. É um lapso apenas do texto final. Do número 2 do artigo 13º. Não é o texto proposto da alteração, é o texto da redação final mesmo. Tem um lapso na construção frásica. Sr. Presidente, é isto.
Muito bem. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, realmente as coisas às vezes acontecem de uma forma, embora seja uma situação diferente, eu acho que os serviços aqui propõem uma coisa com a qual concordo e que acho que vem na sequência da interpretação que há pouco dei ao artigo 156, número 2, que é a proposta da alteração, artigo 5º, alteração ao Código de Registro Civil, está folhas 6, em que há uma remissão para o número 4, mas essa remissão para o número 4 poderia criar uma enorme confusão ao referir-se que o texto, aliás, tal como consta da proposta dos serviços, ao referir-se que o seu texto é o do anterior número 3, repete-se também a redação dada pela Lei 29/2009, 29 de junho, mas esta redação remissiva parece-nos suscetível de causar maior dúvida. O anterior número 3, para efeitos do Código de Registro Civil, é aquele cuja redação resultou da Lei 29/2009, de 29 de junho. Ora, em vez de irmos para este barroco sistema de remissão, os serviços propõem bem que se ponha lá o que é que está no número 4, porque a remissão é para o número 4 e diz expressamente o que é que está no número 4 da lei. Ou seja, em vez de remeter para o número 4, dizemos que o número 4 tem a seguinte redação: o conservador deve comunicar por via eletrónica e tal, que é uma repetição daquilo que já consta da lei. É uma clarificação desta situação. 6. Página 6. Isto, no fundo, não é uma proposta, é para dizer que concordamos com a proposta dos serviços. Mas, obviamente, que isso depois tem que ser concretizado no texto final, não é? E no texto final deve aparecer lá exatamente a redação do número 4 do artigo 210. E preciso ver isso. Uma das questões que levantou aqui o deputado João Oliveira, dizem-me aqui, eu realmente ainda não tive tempo de ver na lei, mas convinha concretizar, que quando se remete para o 79 ou 81, remete-se só para o 79 ou 81, porque só está em causa a partilha consequente à extinção da comunhão de bens entre os cônjuges. Portanto, e só a partir do 79 é que se refere à partilha entre os cônjuges. Portanto, o 77 e 78 não o fazem, e, portanto, a remissão, tal como vem proposto pelos serviços, parece mais correta, mas é uma questão de confirmar isso.
Muito obrigado. Então, Sr. Deputado Hugo Veloso, e nesse caso o que é que acontece aos inventários por ausência? Eu tenho aqui o código Processo Civil. O artigo 77 é inventar em consequência de justificação de ausência. E, portanto, se não incluirmos o 77, como pretende a redação dada pelos serviços, que pretende que seja de 79 a 81, excluímos do processo de inventário uma prática, um tipo de inventários que era o inventário por ausente, que não há notícias dele de não sei quanto tempo e não sei quem. E, portanto, podíamos inviabilizar essa, a menos que isso esteja no outro lado.
Sr. Presidente, este número de segundo refere-se à função do inventário. É? Dizendo que pode ainda o inventário destinar-se nos termos previstos dos artigos tal, à partilha consequente à extinção de comunhão de bens entre os cônjuges. Ora, é certo que numa situação de ausência a separação de bens entre os cônjuges pode ocorrer por via da separação de facto, não é? E por via do divórcio, por via da separação de facto. Eu não sei se será obrigatório que assim seja, não é? Pronto, e assim sendo, sempre que se verifique um inventário na sequência de situação de ausência, aplicar-se ao 79 por via da separação de facto e do divórcio que daí resulta. Mas eu não sei se é obrigatório que assim seja.
Deputado João Oliveira, não quero ler o número 3 do artigo 2º, se faz favor.
O número 3 do artigo 2º diz o seguinte: pode ainda o inventário destinar-se nos termos previstos nos artigos
79 ou 81.
Mas esta é a proposta dos serviços. Não é?
É que nós temos este artigo. Pronto. Temos este artigo.
Exatamente.
Diz que é à partilha consequente à extinção da comunhão de bens entre os cônjuges.
E a questão que eu estava a colocar era se a referência exata é apenas aos artigos entre o 79 e o 81 ou abrangente também o 77 e o 78. Porque a partilha em resultado da ausência pode também determinar a extinção da comunhão de bens entre os cônjuges. A minha questão era esta, era se a referência exata era aos artigos 77 a 81 ou 79 a 81, como propõe os serviços.
Mas nós reportarmos ao artigo 2º é o 79 ou 81. Porque não, mas é aquela que diz respeito à extinção da comunhão de bens.
Mas aquilo que nós estamos a discutir é precisamente o número 3 do artigo 2º. Se o número 3 do artigo 2º deve ter a referência a estes, apenas a estes artigos, a estes três artigos, ou se a toda a subsecção. É que ainda por cima, Sr. Presidente, Eu não sei se isto será. Parece-me que isto pode vir eventualmente a ser motivo de confusão. Mas talvez, lendo os números 1 e 2 do artigo 2º, seja mais fácil de lá chegarmos. O número 1 diz que o processo de inventário destina-se a pôr termo à comunhão hereditária ou, não carecendo de se realizar a partilha, a relacionar os bens que constituem o objeto da sucessão e a servir de base à eventual liquidação da herança. Ou seja, inventar motivado por exclusivo motivo de sucessão. Motivo sucessório, exclusivamente. O número 2 diz que, ao inventário destinado à realização dos fins previstos na segunda parte do número anterior, são aplicáveis tal. O número 3 pretende referir-se a todas as outras situações de inventário que não necessariamente motivadas por um facto sucessório, ou seja, abrangendo todas as disposições daquela subsecção 4. Portanto, abrangendo o 77 ou 81. Exatamente. Portanto, eu estou mesmo mais convencido ainda daquilo que tinha dito inicialmente. Eu julgo que esta referência, para ser exata, deve ser aos artigos de toda a subsecção.
Agora, desculpe lá. Dizem-me aqui, isto convém até por uma questão de rigor, que o atual regime jurídico de processo de inventário, no artigo 1º, número 4, remetia exatamente só para as duas normas conforme é proposto pelos serviços. E não deixava de estar em vigor tudo o resto aplicável ao processo de inventário. Não deixava nem deixa de estar em vigor. Esta remissão é especificamente para o caso específico da separação, a extinção da comunhão de bens entre os cônjuges, que remete para o artigo 71. Se nós formos ler o artigo 71 só fala exatamente daquilo que consta das normas que são propostas pelos serviços e não também em relação às outras normas. Portanto, se nós formos para essa redação, o risco que aqui existe é que vamos tornar incongruente o sistema aplicável à separação entre os cônjuges, resultante da separação entre os cônjuges, e o sistema aplicável às outras situações que continuam a aplicar-se o processo de inventário nos termos da lei. E, portanto, eu acho que pode tornar esta situação incongruente, esta... Aliás, não tem aqui o...
Mas está aqui.
Assim, tal qual é lei, retira-se agora, não está no número, por ausência, não está no número.
Não entra, só entra a comunhão.
Tínhamos que pôr aqui 77 ou 81. E para mudar aqui.
Se quiser aplicar só um, começa no 79.
Se for só para. Eu acho que a proposta está certa dos serviços.
Está certo?
Porque é só para
extensão. Vou dificultar agora por alguma razão.
Sr. Presidente, tentando desvelar algum sentido nestas coisas, talvez o problema seja a referência, no número 3 do artigo 2º, à partilha consequente à extinção da comunhão de bens entre os cônjuges. Porque se repararmos na economia das normas, aquilo que fica de fora é, de facto, a possibilidade de realização do inventário para destino dos bens em caso de ausência. Ou seja, todos os inventários realizados por motivo sucessório estão abrangidos pelo número 1. Todos aqueles que resultam da partilha consequente à extinção da comunhão de bens estão referidos também por força deste número 3 do 79-81. Aquele que fica órfão é o inventário em caso de ausência.
Mas já estava órfão.
Pronto.
Mas já estava órfão.
Eu presumo que...
O problema é esse.
Prevendo-se a possibilidade de realização do inventário nessas circunstâncias, ninguém levantará uma objeção quanto à sua possibilidade por falta de previsão no artigo 2º. Mas considerando...
Mas já não estava previsto.
Considerando isto, eu ainda me atrevia a fazer outra sugestão. Eu ainda me atrevia a fazer outra sugestão que fosse mais exata, que era, neste número 3 do artigo 2º, poder fazer-se uma referência que fosse abrangente a todas as situações previstas naquela subsecção 4. Ou seja, sem referência à partilha consequente à extinção de comunhão de bens entre os cônjuges, mas aos casos especiais previstos nos artigos 77 a 81. Porque aí fazia-se a referência a todas as outras situações em que o inventário é possível, sem a motivação do facto de sucessório. Não sei se isto resolveria o problema ou não.
Mas
é que aqui temos outra questão, Sr. João Oliveira. É que podemos aqui entrar numa alteração substancial. Aqui é, não é? E temos de ter esse cuidado.
Oh, Sr. Presidente, mas se for esse o entendimento, eu retiro já a proposta
que tenho.
É essa. Se for esse o entendimento, eu retiro já a proposta que tenho.
Srs. Deputados, vamos retirar, relativamente ao artigo 3º, os considerantes que aqui estão, não levaremos em conta, uma vez que não oferece nenhuma alternativa, conforme foi dito pelo Partido Comunista Português. Temos a questão do artigo 5º, em que o PSD reafirmou a sua concordância. Temos a questão do artigo 11, número 1. Cabeça de casal, com hífens ou sem hífen. Não sei qual é a opinião. Mas o acordo ortográfico é sem. Sem hífen, isso acabou. Fim de semana também já não tem. Diminuíram o fim de semana.
Sr. Presidente, eu tenho dúvidas que se alguma das senhoras Paris Hilton decidisse registar-se em Portugal, que o IFA não lhe fosse admitido no do registro civil. Mas tenho mesmo dúvidas. Porque acho que este substantivo... E neste caso, cabeça de casal também é um substantivo.
No artigo 13º, número 2, faz-se a correção, acrescentando o em. E não há mais, pois não. Pronto. E, portanto, são estas as alterações. Portanto, com estas alterações vamos votar, Srs. Deputados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado nos termos em que está o referido. Apreciação e votação das atas 22 e 27, correspondente às reuniões 9 a 30 de janeiro. Não sei se há algum dos seus deputados. Votamos. Não há votos contra, nem abstenções. Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.